Havendo quórum legal, declaro instalada a 10ª reunião ordinária do Conselho Superior do Ministério Público, no dia de hoje, 9 de junho do corrente ano, às 8h30. Item 1, ponto 2, leitura e discussão e votação e assinatura da ata da reunião ordinária ocorrida no dia 26 de maio do corrente ano. A ata foi previamente encaminhada a Vossa Excelência, em discussão, em aprovação. Não havendo objeção, foi aprovada por unanimidade. Na ordem do dia consta no item 2.1, apreciação do parecer jurídico técnico datado de 20 de maio do corrente ano, da lavra do diretor-geral da ISMEP, Dr. Nilton Silveira Júnior, sobre o pedido de averbação de hora do curso do 24º Congresso Nacional do Ministério Público realizado pela CONAMP, no sentido de que sejam computados 6 pontos no banco de hora da promotora de justiça Cláudia Daniela de Freitas Franco, sendo relator excelentíssimo senhor conselheiro Dr. Eduardo Dávila Fontes, a quem eu passo a palavra.
Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar os colegas na pessoa do nosso procurador-geral em exercício, Dr. Ernesto Anísio, e a todos os componentes da Secretaria-Geral, na pessoa do Dr. Etélio Prado Júnior. Como anunciado pelo presidente, trata-se de um requerimento da doutora Cláudia Daniela de Freitas Silveira Franco, requerendo que fosse averbado no banco de horas a sua participação no 24º Congresso Nacional do Ministério Público oferecido pela CONAMP, realizado na cidade de Fortaleza. A Escola Superior emitiu um parecer e, após a sua análise, verificou que, sob o aspecto material e formal, o 24º Congresso oferecido pela CONAMP cumpre todos os requisitos exigidos pelas normas internas para que seja efetivamente averbado no banco de horas os trabalhos ali desenvolvidos. Em razão dessa manifestação da escola, com a qual manifesta a concordância inteira, voto para que o certificado apresentado pela requerente seja classificado como curso oficial de aperfeiçoamento, devendo ser averbado no banco de horas do Ministério Público para fins de promoção e remoção, devendo, portanto, ser computada a promotora de justiça Cláudia Daniela de Freitas Silveira Franco 6 pontos, nos termos do inciso 2 do artigo 6A da resolução 11 de 2020 do Colégio de Procuradores de Justiça.
Muito obrigado, doutor Eduardo Dávila. Em discussão, aprovado por unanimidade. No item 2.2, apreciação do parecer jurídico técnico, datado 17 de maio do corrente ano, da lavra do diretor da ISMEB, doutor Nilton Silveira Júnior, seu pedido de averbação de hora do curso do 24º Congresso Nacional do Ministério Público, para que sejam computados 6 pontos no banco de horas da promotora de justiça Carla Rocha Barreto Hora de Lima, sendo relatora a excelentíssima senhora conselheira doutora Conceição Figueiredo. Daí que, em face das férias da titular doutora Conceição Figueiredo, eu passo a palavra ao doutor Rodomax para saber para o seu pronunciamento, se ele encampa ao pronunciamento da conselheira titular.
Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, quero aqui externar meus cumprimentos à sua excelência, Dr. Ernesto Anísio Azevedo Melo, presidente em exercício deste colento Conselho Superior do Ministério Público, eminente conselheira doutora Cristina Foz Mendonça, ilustre conselheiro e corregedor-geral do Ministério Público, Dr. Eduardo Dávila, caríssimo colega e conselheiro titular deste conselho, doutor Josenias França do Nascimento, estendo os meus cumprimentos e minhas saudações ao eminente promotor de justiça, doutor Etélio Prado de Carvalho Júnior, digníssimo secretário-geral do Ministério Público e secretário deste Conselho. Também cumprimento as servidoras e servidoras que integram esta reunião. Senhores conselheiros, eu levanto a questão, talvez de ordem, se na qualidade de substituta, doutora Cristina Mendonça, se era possível chamar em bloco os três procedimentos, porquanto eu estou em caráter de substituição e a colega já lavrou, encontra-se aí na pauta e do conhecimento de todos os senhores, chamar em bloco esses procedimentos da lavra da então titular, a eminente conselheira, a doutora Conceição Figueiredo. Se é possível, se não, eu vou encampar de forma unilateral. No tocante ao procedimento, o primeiro já, conforme foi apregoado, em campo as inteiras do parecer da eminente titular, doutora Conceição Figueiredo, porquanto os requisitos do pleito foram devidamente observados, concluindo pela verbação dos 6 pontos no banco de ordem do Ministério Público de Sergipe para fins de promoção e remoção por merecimento. Esse seria o primeiro.
É o primeiro.
E nessa toada também os demais.
Os demais. Com relação às promotoras, o 2.2, doutora Silvia Leia, doutora Rosane Gonçalves.
Pela ordem, senhor presidente. Com relação à doutora Rosane Gonçalves, existe uma peculiaridade.
Que eu também encampo.
A doutora Conceição encampou o parecer da Escola Superior, que deferiu em parte, porque uma parte
já foi averbada.
Já tinha sido averbada e outra estava fora de prazo, né?
Exatamente. Então eu encampo na integralidade, as inteiras, todas as manifestações da colega titular, doutora Conceição Figueiredo,
obviamente,
da forma como foi lançado o parecer.
Encampado da maneira como foi relatado, obviamente. Então, em discussão, aprovado por unanimidade. Dando seguimento, passa temos o item 2.5, que é a apreciação do parecer jurídico técnico do diretor da escola, doutor Nilton Silveira. É a verbação em prol do promotor de justiça, Hamilton Neves Brito Filho, cuja relatoria coube a doutora conselheira Cristina Gama Silva Formidonça, que eu passo a palavra.
Pronto, cumprimentando agora regularmente esse colém do conselho na pessoa do doutor procurador geral de justiça em exercício, doutor Ernesto Anísio Melo, e cumprimento os demais conselheiros, servidores aqui presentes, desejando a todos um ótimo dia e bons trabalhos. Bom, esse item 2.5, que é requerimento do doutor Hamilton Neves Brito Filho, trata-se do mesmo evento que já foi deferido anteriormente, esse 24º Congresso Nacional do Ministério Público, pelo qual são deferidos 6 pontos no banco de horas, e é assim que eu voto, também acompanhando o que foi dito, o parecer da escola, do diretor da Escola Superior do Ministério Público. Então, fui pelo deferimento.
Em discussão, aprovado por unanimidade. Seguindo a pauta, o item 2.6 trata da apreciação com escopo da homologação da indicação do promotor de justiça, doutor Ricardo Sobral Soto, para exercer as funções do cargo de procurador de justiça em substituição à procuradora de justiça, doutora Maria Conceição Figueiredo Hollenberg, em razão do gozo de férias no período de 6 a 25 de junho do corrente. Já é do conhecimento de todos, apenas da mera comunicação. O item 2.7, comunicação ao Conselho Superior, formulado através do ofício 241-2022, de 24 de maio de 2000, do corrente ano, da Laura de Santiago, senhor corregedor-geral, doutor Eduardo Barreto da Vila Fontes, referente aos relatórios de correções ordinárias realizadas na primeira, segunda promotoria de justiça das curadorias da infância e adolescência de Aracaju, no Centro de Apoio Operacional dos Direitos da Mulher, no Centro de Apoio Operacional dos Direitos das Atividades Cíveis e Criminais e na Promotoria de Justiça de Riachuelo. também já é do conhecimento de todos. O item 12.8 diz respeito aos arquivamentos sumários dos procedimentos administrativos constantes deste item. Também já foi publicado e aprovado no Diário Oficial, sendo conhecimento de todos. Pois não, doutora Cristina?
Temos algumas observações a fazer sobre o item 45.20.01.0039, que é oriundo da Promotoria de Justiça Especial Civil e Criminal Distância. É 45.20.01.0039. E ele teve início com a questão individual de um paciente que teve um caso de urgência, né, um caso emergencial, urológico, um problema de bexiga, etc., e que precisava ser internado, e foi internado no hospital distância, mas ali não havia urologista. E ele ficou lá passando muito mal. E a promotoria tentando, o diretor do hospital e depois a promotoria tentando que ele fosse transferido para um hospital onde existisse essa especialidade e ele pudesse ser socorrido. E houve uma grande dificuldade, ao longo da qual a gente percebe que não havia uma articulação, não há uma articulação para receber esses casos. Depois de muitas tratativas, esse senhor foi transferido para o hospital de cirurgia, foi submetido a uma cirurgia e... aparentemente a questão dele foi resolvida. Mas o que fica patente ao longo desse procedimento é que não existe, o promotor chegou a indagar isso a algumas autoridades do município, não existe um urologista lá, né, em instância, num plantão, ou sequer para consultas. Parece que as consultas elas são encaminhadas para Aracaju e aí forma-se uma fila. Também, nos casos emergenciais, também, pelo que eu entendi, e o que ocorreu nesse caso, não existe também nenhuma via de atendimento expresso, uma via automática assim, de atendimento, porque o município de Aracaju disse que não foi parcerizado. Não existe nenhum documento. E porque trata-se de um hospital estadual. Mas também não surgiu nada em termos de como se dá esse encaminhamento dos pacientes para um tratamento na rede estadual. Então, não existe um protocolo, não é? Que normalmente são feitas essas parcerias, essas PPIs, né? E que já tratam de como isso ocorre. E parece que no caso de urologia à distância não existe, não sei com relação às outras especialidades. Então, como se trata de um procedimento administrativo que não compete ao conselho opinar sobre o arquivamento, né? A promotoria arquiva e simplesmente comunica. Assim, minha sugestão é que o próprio conselho abrisse uma notícia de fato solicitando fosse investigada melhor essa questão da necessidade de urologista e de como se dão esses encaminhamentos no município de Estância. Para que não fique, porque esse caso individual realmente foi concluído, o procedimento foi arquivado, mas me parece que ficou alguma coisa por investigar.
122 pacientes
na fila, em lista de espera por consultas urológicas. É o que consta. Então, acho que isso precisa ser objeto de um procedimento preparatório, né? Iniciando com a notícia de fato do próprio conselho. E, a partir daí, a Promotoria da Saúde e Distância poderá, né, efetivar todas as investigações necessárias para chegar realmente a um resultado eficaz, né? Resolutivo para a população. Então, essa é a minha opinião.
Foi resolvido o problema do senhor com muita dificuldade.
Sim. Quanto a isso, a promotoria foi bastante eficiente,
muito eficiente.
Conseguiu, realmente lutou muito e conseguiu. Agora, transparece, né, um problema coletivo.
Ele fala que ressurgindo a necessidade de apurar fato que seja a tutela de interesses individuais, mas aqui o interesse, na verdade, já ressurge como interesse coletivo, porque existe uma demanda reprimida que, não, na verdade, o Estância só faz tentar marcar a consulta aqui em Aracaju. E o município de Aracaju diz que não existe um protocolo para que seja atendido essas pessoas.
Doutor, e com o adendo do conselheiro José Nias, eu pergunto se algum conselheiro mais queria...
Senhores conselheiros, eu queria louvar a feliz e oportuna iniciativa da conselheira doutora Cristina Mendonça, porque realmente, como disse o doutor José Nias, realmente já, o fato já passa a ser de caráter coletivo. E há uma necessidade premente de que haja alguma coisa, alguma medida seja tomada. Eu encampo também a sugestão de Vossa Excelência, na qualidade de mero substituto, estou aqui para contribuir com todos os senhores. É minha manifestação, senhor procurador.
No mesmo sentido, doutor Eduardo.
No mesmo sentido.
Ratifica também.
Também.
Então, faça o procurador-geral de justiça também. Concordo plenamente com o que foi observado. E eu solicito do secretário-geral para as providências de praxe. Então, dando seguimento ao item 2.9. Comunicações referentes às prorrogações dos prazos dos procedimentos constantes desse item. Publicados e aprovados em oficial, também já é do conhecimento de todos. Apreciação e julgamento das promoções de arquivamento dos procedimentos preparatórios de inquéritos civis, e notícias de fato. Referente ao gabinete 1, titularizado pelo conselheiro Dr. José Nias França, os itens 1 e 3, passa a palavra ao Dr. José Nias França.
De 1 a 6, né?
De 1 a 6. Foi pela homologação. Pela homologação. Eu pergunto em discussão. Nada mais havendo, aprovado por unanimidade. O gabinete número 2 da doutora Cristina Mendonça, referente aos itens 7 a 16. Doutora Cristina Mendonça manifestou-se pela homologação. Coloca em discussão. Ao conselho. Aprovado por unanimidade. O gabinete 3, que é titularizado pela doutora Conceição Figueiredo, se conta de férias. Muito bem substituído pelo colega doutor conselheiro Rodomax Nascimento, foi manifestado no sentido do item 17 a 18 pela homologação e o item 29 pela conversão de diligência. Eu pergunto ao colega conselheiro Rodomax Nascimento se encampa a manifestação da conselheira titular.
Conforme anunciado por Vossa Excelência, estou ratificando as inteiras as homologações dos itens 17 a 28 e o item 29 pela conversão em diligência. É o encaminhamento que nós fazemos.
Em discussão, aprovado. O gabinete, vamos saber agora o gabinete do Corregedor-Geral, Dr. Eduardo Dávila Fontes, que manifestou-se referente aos itens 30 a 43 também pela homologação. Em discussão.
Com o relator.
Todo, em nada mais havendo, aprovado por unanimidade. O item 3, dando seguimento à pauta, comunicação de decisões monocráticas sem homologação, com base no assento número 16 do Conselho Superior do Ministério Público, datado de 27 de janeiro de 2015. Foram certificadas ao Conselho Superior do Ministério Público decisões monocráticas sem homologação, como é apenas só apenas conhecimento e ciência. Com referente ao item 4, comunicação de homologações monocráticas de arquivamentos com base nos assentos número 2, 4, 5, 5A do Conselho Superior do Ministério Público, datado de 21 de março de 2012, em referente ao assento número 13, datado de 26 de agosto de 2014, e o assento número 24, datado de 25 de março de 2021. Ouro também certificar o Conselho Superior a decisão monocrática, sendo apenas para mero conhecimento, mera ciência. Dando prosseguimento à pauta, temos o item o item 5, que é o que ocorrer. Daí eu franquei a palavra a qualquer conselheiro que queira fazer uso da mesma.
Aproveito para saudar duas presenças ilustres hoje no conselho, né? Nosso presidente, doutor Ernesto, que é sempre um prazer trabalhar com o doutor Ernesto na presidência, pela sua tranquilidade, serenidade, fidalguia. E o doutor Rodomarco Nascimento, que muito bem substitui a procuradora Conceição Figueiredo, também é um gosto tê-lo aqui ao longo de um mês, eu creio, né? Então, apenas essa saudação.
Doutor Ernesto, de minha parte, eu dizer aos senhores conselheiros titulares e ao secretário e às pessoas aqui presentes que, na qualidade de primeiro substituto, é uma honra participar dessas reuniões deste conselho. Sempre tenho apregoado que esse conselho ficará para a eternidade e será um exemplo para todos nós.
Pai do céu!
Muito obrigado.
Da minha parte, eu também quero dizer que eu estou substituindo. Estou substituindo o colega procurador-geral, doutor Machado Neto, e dizer também, de igual modo, da minha satisfação em participar desse Augusto Conselho, e dizer que as palavras gentis da colega conselheira, colega procuradora de justiça Cristina Mendonça, é apenas fruto do seu coração, que é magnânimo, tá entendendo, mas que eu tomo de estímulo para a minha caminhada no Ministério Público.
Eu também faço, doutor, minhas palavras, doutora Cristina. É uma honra muito grande recebê-los aqui, e a participação dos senhores só nos motiva nessa caminhada que estamos aqui, de procurar fazer o melhor de nós, dar o melhor de nós para essa instituição que nós servimos e amamos.
Muito obrigado, doutor.
Eu tenho conversado com alguns colegas, procuradores, promotores, e tenho... graciosa não, mas esse conselho, sinceramente, eu tiro o chapéu. Eu não sei se nós teremos um conselho nessa formação que hoje, nessa formatação que temos hoje. Eu sou substituto, mas se teremos um outro com esse tipo de
não, nesse conselho, os dois substitutos são espetaculares. O senhor e o doutor Celso são espetaculares. Não poderiam ser melhores.
Sou convocado para estar presente, porque aprendo muito com os senhores.
Doutor Rodomar,
em breve transformado em titular.
Titular, obviamente.
Já está lançado. É um retorno, né? Que ele já foi conselheiro em outras oportunidades. O bom filho é casa torna, né?
Obviamente, doutor, agradecer também as palavras e corroborar tudo que foi dito. E dizer o seguinte, que o naipe do Ministério Público de Sergipe é do conhecimento de todos e da melhor qualidade. E, obviamente, com o conselho não poderia ficar diferente, obviamente. Então, nada mais havendo, eu apenas agradecer as palavras lisonjeiras que foram proferidas nessa sessão e declarar encerrada a plena sessão.